Bom, nós estamos então em 1 Reis 17, falando sobre esse tempo de Elias. Temos visto alguns aspectos sobre o ministério dele, o que representa. É impossível a gente ficar falando muito só sobre o tempo de Elias sem fazer bastante referência ao tempo do fim, porque Elias tem muito a ver com o tempo do fim. Ele está inserido nesse período da história de Israel, mas o significado dele é muito maior do que só a vida dele ou o que ele fez especificamente nesse tempo. Ele é representativo de todos os profetas, né? Moisés representando a lei, Elias os profetas, então ele é um símbolo profético, então ele representa o ministério profético e ele também tem uma relação muito importante, tem várias profecias, né? O Malaquias termina com a profecia que Deus vai enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e Jesus fala a respeito de Elias, e Apocalipse também fala sobre Elias. Então tem várias confirmações de que Elias representa um ministério que vai acontecer no último tempo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse tempo que está passando, essa parte da experiência de Elias no capítulo 17, é o período em que ele foi falar com Acabe, falou que não ia chover, e aí Deus falou com ele para se esconder. O que a gente entende é que nem Elias sabia quanto tempo ia durar essa seca, então ele tinha que ficar de plantão, né? As pessoas que trabalham de plantão sabem que às vezes você não faz nada no plantão, mas você tem que estar ali, né? Sempre atento. E então pouca coisa acontece. O capítulo 17 aqui é o período da seca, o período que nada está acontecendo. Deus está preparando. O objetivo da seca era que, assim, todo o objetivo do ministério de Elias, do que Deus deu para ele fazer, é o que vai acontecer no capítulo 18. Deus vai mostrar quem é Deus. É o capítulo que todo mundo conhece, quando cai fogo do céu sobre o sacrifício, Deus mostra quem ele é, tudo. Mas antes disso, o povo precisava ficar preparado. Então, Deus não faz as coisas, Deus não permite sofrimento sem um motivo. A seca trouxe muito sofrimento. Lá no capítulo 18, quando está no fim, versículo 2, né, 18:2 fala: ora, a fome era extrema em Samaria. Então eles estavam passando muita falta, não só em Samaria, mas em todos os lugares eles estavam passando muita falta, mas Deus só permite isso para que o coração fique preparado para aquilo que ele quer fazer. Se ele tivesse vindo e feito toda aquela reunião com os profetas de Baal antes da seca, antes da fome, com certeza eles não estariam prontos para ouvir. Então, durante esse período em que Deus está esperando o desespero aumentar, a angústia aumentar, isso é uma característica. Nós provavelmente vamos ver isso acontecendo mais no nosso tempo, mais desastres, mais angústia, mais situações econômicas. Essas coisas que a gente já viu até aqui, eu acho que são muito pequenas em relação àquilo que virá. Então, se esse tempo tem uma relação com o tempo do fim, as coisas que vão acontecer, nós não sabemos a cronologia exata, não sabemos exatamente que ponto que nós estamos, mas se nós quisermos estar preparados, nós devemos entender que realmente essa condição do tempo do fim é uma coisa que vai aumentar no nosso tempo. No tempo dele era falta de chuva, fome, né? mas Deus pode fazer isso de várias formas. A angústia e a sensação de que os deuses, né, Acabe, Jezabel, o povo de Israel, estavam buscando outros deuses, né, Baal. Então Deus tem que mostrar que esses outros deuses não são capazes de suprir. Né? Baal era o deus do sol, deus da fertilidade, Azerá também. Então Deus estava mostrando que esse Baal não era de nada, ele não podia suprir, ele não podia providenciar. Então isso às vezes leva um certo tempo. Hoje o grande Deus do nosso tempo é o dinheiro, é a economia, são aquelas pessoas que entendem tudo sobre a economia, né? Eu não li muito sobre os que ganharam o prêmio Nobel da economia esse ano, né? Mas eu sei que eu vi uma coisa rápida, que eles analisaram as últimas crises econômicas, estão mostrando como é que faz para evitar. Então o homem sempre ele acha uma solução. A gente tem costume de ver várias crises, né? Nos últimos anos, a gente vê crises, a coisa fica um pouco pior, mas logo recupera e vai melhorando. Então nós temos um costume de pensar, ah, mas no fim dá um jeito, as pessoas dão um jeito, vai melhorar, os caras lá em cima, eles podem não acertar no início, mas eles vão conseguir acertar, eles são inteligentes. Mas Deus vai mostrar que todos esses deuses não são capazes. Não são capazes. Então, esse é o cenário de Elias. E ele fala que a coisa vai quebrar, ele fala que a coisa vai piorar, e depois ele some, porque Deus, né, vai protegê-lo, que senão ele não ia sobrar para contar a história. Né? Nós não temos esse relato aqui no capítulo 17, mas já mencionei que nesse período em que Elias está escondido, Jezabel está fazendo tudo para matar todos os profetas. Então a gente vê depois no capítulo 18 como ela só não matou todos porque aquele servo de Acabe, Obadias, ele conseguiu esconder 100 profetas em duas cavernas e alimentá-los, mas todos que a Jezabel conseguiu achar, ela matou. Então tem um período de grande perseguição. Nós vamos, daqui a pouco nós vamos para Apocalipse, para mostrar como isso é o paralelo. Então, nesse período, então, que relato no capítulo 17, em que está havendo fome, em que está havendo essa situação calamitosa, e Deus está preparando o cenário para mostrar o poder dele, no capítulo 18, Elias está esperando sozinho. Temos falado várias vezes que Elias, a gente não sabe o que aconteceu antes desse capítulo 17, antes de Elias aparecer pela primeira vez. Será que Elias já tinha visto Deus operar? A gente não tem nenhum relato. O que nós sabemos é que nesse período de 3 anos e meio de fome, Deus sustenta Elias milagrosamente de duas maneiras. Então tem duas partes desse período aqui. A primeira parte nós já vimos que é como Deus sustentou Elias sozinho no deserto. Então isso tem o significado do deserto, como João Batista no deserto, que Deus precisa falar com as pessoas, principalmente quando o sistema está corrupto, quando a coisa está muito mal. Deus vai falar com alguém fora do sistema. O deserto é fora da cidade, é fora do sistema religioso, econômico. O deserto é sozinho, é fora de tudo. Então, nessa primeira parte, não sabemos quanto tempo, ele fica no ribeiro, ele tem água. A água não é milagrosa, a água tinha no ribeiro lá até acabar. Então, ele tinha água que já existia, mas o alimento era milagroso porque Deus mandou os corvos levarem para ele, e deve ter outros significados, mas os corvos, por serem aves imundas, e tem várias coisas aí que podem ter outros, né, tem mais significados, mas pelo menos assim, a ideia é que aqui Elias está sozinho, ele está de plantão, esperando em Deus, quando que Deus vai mandar falar com Acabe novamente. Mas aí chega ao fim da provisão de água. Versículo 17, versículo 7. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então Deus tinha uma provisão para ele durante uma parte do tempo. Essa primeira parte do tempo, totalmente isolado, sozinho. Então tudo isso aí tem várias coisas importantes. Mostramos que João Batista também saiu do deserto. Na verdade, João Batista pregou no deserto também. As pessoas tinham que ir lá para o deserto para ouvir João Batista. João Batista não só recebeu, ele vivia no deserto, vivia sozinho, recebeu a palavra de Deus sozinho, mas também as pessoas que queriam ouvir João Batista precisaram ir onde ele estava. João Batista não foi dentro da cidade para pregar, o que foi diferente com Jesus. Jesus já andava no meio das multidões na cidade. Mas tudo isso aí tem um significado. Elias, ele é o estereótipo, ele é o ícone do profeta que anda sozinho, O ministério profético muitas vezes é um ministério sozinho, não é o que Deus tem feito de maneira assim. Deus tem usado muitos homens sozinhos, mas assim, a característica da nova aliança, a característica do tempo da igreja não é sozinho. A característica da nova aliança é o corpo, é Deus agindo no meio de mais pessoas, mesmo que seja um ministério profético, mas são grupos. Mesmo naquele tempo tinham grupos de profetas, tinham os filhos dos profetas, eles tinham uma espécie assim de escola, só que não era de sala de aula, Era uma escola assim que eles andavam juntos e aprendiam e andavam com Deus, Mas a vida de Elias, ele aparece assim, ele é um cara muito sozinho, Durante todo o tempo Elias está sempre andando sozinho. Então isso é uma característica do Velho Testamento, mas é uma característica do ministério profético. Muitas vezes o profeta ele não é muito compreendido, ele pode ser uma pessoa meio estranha, isso tem acontecido também durante a história, tem pessoas assim que tem uma vida radical, uma vida diferente, Eu sei um pouco sobre isso, porque eu sou filho de um que era assim, bastante sozinho em relação, ele viveu muito sozinho em relação assim, às revelações, aquilo que ele buscava e tudo. Então, é uma característica do ministério profético. Ele não é muito bem compreendido, ele não consegue se encaixar muito. E se você vai olhando a vida de Elias, você percebe, eu estava relendo algumas partes hoje assim, tem essa história agora da viúva, que ele vai, assim, a segunda parte, do capítulo 17, ele vai embora desse lugar onde ele tinha o ribeiro e os corvos, versículo 8 fala assim: então veio a ele a palavra do Senhor, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então é bem interessante, a primeira parte, se você voltar no versículo 3, no versículo 4, fala assim que Deus tinha ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Deus tinha tudo preparado. Elias que não sabia, Elias estava dependendo de Deus a cada momento, ele não sabia o que vinha depois. Mas é bem interessante a mesma expressão, Deus ordenou aos corvos primeiro. Só que daí quando acabou a água, o corvo trazendo água ia ficar um negócio meio devagar, Não ia dar muito certo, Então Deus falou assim, não, agora a coisa mudou, não vai ser mais aqui, não vai ser com o ribeiro, não vai ser você sozinho, agora você vai para um outro lugar. E é interessante que a ordem de Deus era para ir para um lugar, talvez até por uma questão de esconderijo, mas era para ir para um lugar fora de Israel. Sidom é onde hoje é Líbano, é fora de Israel, então ficava ao norte. Então ele saiu do território de Israel para ficar nessa outra cidade. Uma pessoa, com certeza, essa viúva não era do povo de Israel também. Tanto é que Jesus também faz referência a isso em Lucas 4. Ele fala assim: tinha muitas viúvas em Israel naquela época, mas Deus não mandou Elias para nenhuma delas. Deus mandou Elias para uma viúva lá em Sidom. Então vai para fora da terra de Israel e vai para uma mulher viúva que vai te sustentar. Então agora o cenário vai mudar. Ao invés dele ficar assim num lugar desértico, sozinho, ele vai para um lugar afastado, ele vai para um lugar sozinho, mas ele vai agora morar na casa de uma viúva. E a gente faz suposições, a gente não sabe se são certas ou não, mas assim, a impressão que dá, que Deus mandava as ordens, mandava as instruções, mas Deus, muitas vezes, até hoje é assim, Deus dá uma palavra, dá uma direção para a gente, mas a gente não sabe muito o que está envolvido, a gente não sabe os detalhes. Deus é meio econômico com palavras, com instruções, né? Fala assim, olha, acabou a água aqui, não sei se Elias chegou a reclamar, se ele falou, se ele, ó Deus, e agora, né? Mas Deus fala assim, bom, agora é outro lugar, você vai lá, vai fazer uma longa viagem, você vai para fora de Israel, e lá tem uma viúva. Aí ele pode ter pensado assim, bom, é uma viúva que tem posses, que tem propriedades, porque ele falou assim, eu já ordenei que uma viúva lá vai te sustentar. E você conhece a história. Ele chegou em Sidom, achou uma viúva, não sei se Deus falou assim, é essa, mas ele achou uma viúva, assim, bom, né, acho que Deus mandou. A viúva estava ajuntando, versículo 10, né? Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse, traz-me, peço-te, um vaso, um pouco de água. Se estava sem chuva, sem água nos córregos e tudo, ele viajou bastante, eu imagino assim, que antes de qualquer outra coisa, ele queria água. Então, a primeira coisa que ele pediu, foi assim, olha, pode me trazer um pouquinho de água? E ele entendeu que era essa a viúva que Deus tinha ordenado para sustentá-lo. O que eu penso que ele não sabia é que a viúva também não tinha nada. Mas ele pediu que ela trouxesse água e ela se prontificou e já ia para buscar água. Mas quando ela estava começando a ir para buscar água, falou assim, viu, aproveita e traz uma comidinha para mim também. Né? Vai trazer água, mas eu preciso de comida também. Aí que ela falou assim, agora essa parte são esses mistérios que a gente não sabe. Como que essa mulher sabia quem era Elias? Elias sabia quem era a viúva, mas a viúva também sabia quem era Elias, porque ela responde o seguinte, versículo 11, ele pede para trazer um pedaço de pão, versículo 12 ela fala, tão certo, olha como ela usa a mesma expressão que Elias usava, porque quando Elias chegou para Acabe, ele falou assim, tão certo como vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, e ela fala assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então essa mulher, ela não é de Israel, não sabemos, né, se ela tinha ou não uma fé em Deus, que tipo de fé ela tinha, mas ela evidentemente sabia quem era Elias, porque ela falou assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus, se você é o homem de Deus, você que é o profeta, você que fala desse Deus, mas tão certo como vive o teu Deus, quer dizer, ela não falou meu Deus, tão certo como vive o teu Deus, eu tenho somente um punhado, não tenho bolo, tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Elias falou assim, boa direção que Deus me deu, né? Me mandou direitinho para uma mulher que não tem nada. Mas ele não falou assim, eu ordenei que essa mulher te sustente, mas ela não tem nada, né? Aí assim, a gente não sabe de todas as coisas, Elias era um homem, segundo Tiago, um homem sujeito às mesmas fraquezas, não era um super-homem, não era. Mas assim, a coisa importante sobre a história de Elias é que A palavra de Deus para ele é mais ou menos, né, como tem o exemplo de Samuel, né, numa época que ninguém tinha a palavra de Deus, tudo atrapalhado. E a palavra de Deus a Samuel era uma palavra, assim, não errava uma. E as palavras que Deus dava para Elias eram, assim, eram muito, muito certas, nada dava errado. Ele tinha uma palavra que era a palavra de Deus. E Elias, não sei se ele ainda está aqui numa fase de aprender a ter essa confiança em Deus, até é uma possibilidade que durante esse tempo, porque como eu falei assim, nós não temos nenhuma história antes disso. Quanto que Elias conhecia da palavra de Deus? Quanto que ele conhecia de que quando Deus fala, realmente cumpre? Eu não sei, mas ele está aqui pela direção de Deus. Deus falou com ele, vai ali para aquela viúva e ela vai te sustentar. Então Elias, ele está ali, a mulher não tem nada, mas ele entende que Deus não errou quando mandou para aquele lugar. Ele entende que Deus não errou. E aí ele fala o seguinte, versículo 13, Elias lhe disse, agora é... Quase todas as falas de Elias, isso é uma, assim, uma conclusão, uma suposição, mas assim, a ideia é assim, Elias, esse cara vestido de roupa de pelos, né? Ele é um homem bruto, ele é um homem meio selvagem, né? Ele vive no deserto, ele chega para Elias, para Acabe, e ele não fala assim, bom dia, não fala nada assim, tão certo como vive o Senhor, não vai chover, vai embora. E a mesma história na frente, quando o filho dessa viúva morre, e ela chega e fala assim, Elias, você chegou aqui para fazer meu pecado, chegar diante de Deus, culpando Elias pelo filho ter morrido. Elias não explica nada, fala assim, dá seu filho aqui. Ele é um homem assim de poucas palavras, mas nesse momento aqui, acho que é um dos discursos maiores de Elias aqui, né? Fala assim, não temas. Versículo 13, não temas, vai, faze como disseste, quer dizer, vai fazer a sua última comida para você, para seu filho, vai, faze como disseste, porém, faze disso, desse pouco que você tem, faze disso, primeiro para mim um bolo. Agora a mulher também vai ter que exercitar a fé, né? Porque a comida era a última comida, tanto é que ela fala assim, nós vamos comer e vamos morrer. Quanto maior a comida, mais chance tem de que ainda vai chover, de que ainda vai aparecer comida e tal. Então, se ela tem que tirar do pouco que ela tem para dar para Elias, ela vai ter menos tempo de sobrevida. Então, era uma situação, evidentemente, mas... ela só tem um pouquinho, não faz mal dividir, não, era uma situação de emergência, uma situação de desespero, e para ela tirar do pouquinho, e qualquer pessoa com um pouquinho de coração, não ia pedir para ela tirar da boca do filho dela, para dar para ele, mas ele tinha certeza, ele tinha convicção da vontade de Deus. Então isso é uma coisa tremenda, é uma coisa tremenda a gente ver a certeza, a convicção, o poder da palavra de Deus. Então Elias, esse ministério profético, ele representa assim, uma palavra que não é misturada, não é talvez vai se cumprir, não é uma coisa assim, meio, às vezes dá certo, às vezes não dá, a palavra dele é uma palavra que se cumpre verdadeiramente. Então isso aqui é uma das coisas importantes sobre a vida de Elias, é que a palavra, são palavras, tudo que Deus mandava Elias fazer, eram coisas que tinha que ter muita ousadia, falar com Acabe que não vai chover, depois falar com Acabe que vai chover, falar com todo Israel, Deus vai responder com fogo. Tudo que Elias faz, são coisas assim de assustar, são coisas assim de, você tem que ter muita ousadia e muita certeza que Deus está falando de verdade. Senão você não arrisca dessa forma. E mesmo aqui com a mulher, não está correndo risco de vida, mas ele está correndo risco de tirar o pouco que ela tem. Se Deus não está falando com ele, ele vai trazer calamidade para a vida dela, né? Então ele fala assim: vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me-o aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho. Bom, seria demais esperar simplesmente que ela obedecesse sem nenhuma explicação. Então aí vem a explicação, versículo 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha, ele está falando de Israel. Tem várias coisas interessantes aqui, né? Porque ele usa a mesma expressão que ele usou para Acabe, lá no versículo 1. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Gente, isso é muito, é maravilhoso, porque Israel, Deus tem, né, ele vai falar depois que tem 7 mil em Israel que não dobraram o joelho, mas de maneira geral, Israel não está servindo a Deus, é uma minoria, é um remanescente, mas Deus não fala, o Senhor Deus de Judá, porque ainda, né, Josafá está lá servindo a Deus, ele não fala de Judá, ele fala assim, o Senhor Deus de Israel. Deus não se desvincula do seu povo, mesmo nesse momento em que a grande maioria e o governo do povo de Deus está fora, está servindo outros deuses. Deus se apresenta, Deus se identifica como o Senhor Deus de Israel. Então isso é muito, muito maravilhoso e muito forte, né? Então assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então ela recebeu a promessa, como eu falei assim, seria muito, ela, não, ela sabia quem era Elias, ela identificou o Deus de Elias, mas não sabemos até que ponto que ela acreditava, não sabemos até que ponto que ela sabia das coisas, não sabemos essas coisas, mas de alguma forma ela sabe desse Deus e sabe desse profeta. Mas seria muito ela simplesmente obedecer sem ter nenhuma promessa. Fala assim, mas por que eu vou fazer um bolo para você primeiro? Mas é porque ele dá a promessa, não vai acabar, mas ela tem que agir com fé. Deus não faz primeiro para depois você acreditar. Primeiro ela precisou agir assim. Bom, é assim que Deus falou? Então eu vou fazer. Mas ela só viu, aliás, em nenhum momento, pelo que o texto nos fala, em nenhum momento ela viu a farinha crescer. Em nenhum momento ela sentiu a segurança de ver, bom, Deus encheu aqui, tem azeite, tem farinha, tem bastante, nós vamos... Não, em nenhum momento, sempre tinha o pouquinho. Aquele pouquinho que tinha quando Elias chegou, nunca mudou a quantidade, era sempre pouquinho. Só que nunca acabava, ela fazia o bolo e tinha farinha para o próximo bolo. Então era sempre assim, aquele pouquinho que é necessário para o próximo passo. Deus não deu em abundância, né? Mesmo porque ele falou assim, olha, isso, esse milagre vai acabar quando voltar a ter chuva sobre a terra, e ela não sabia quando ia ter chuva, né? Se tivesse dado assim, olha, eu vou te dar 3 sacos de farinha, quando acabar esse saco de farinha é que vai ter chuva, não, ela não tinha como saber que vai ter chuva depois que acabar. Sempre é a dependência dia por dia, sem ver a grande quantidade, mas Deus não permitindo que acabasse, né? Então versículo 15, foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa, quer dizer, seu filho, muitos dias, quando fala muitos dias é bastante tempo, eu acredito sim, que o tempo que ele ficou no ribeiro pode ter sido 1 ano ou menos de 1 ano, foi só até secar, e como não estava chovendo, possivelmente tenha secado aquele ribeiro lá, assim, não demorou tanto para acabar aquela a água naquele ribeiro. Então, provavelmente a maior parte do tempo dessa seca, dessa fome, ele passou junto com ela. Então, Deus tem várias maneiras sobrenaturais de agir. Ele agiu com os corvos sem usar nenhum instrumento humano, mas depois ele usou essa forma de sustentá-lo através dessa viúva, né? Versículo 16: da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Bom, então eu só quero tomar um pouquinho de tempo agora para falar sobre o paralelo a esse período no tempo do fim, porque, como eu falei assim, é difícil você falar de Elias sem falar do que isso representa. Tem vários paralelos, vários fatos da vida de Elias, vários momentos da vida de Elias que tem paralelos no tempo do fim e no cumprimento profético do que Deus vai fazer. Então nós vamos para o livro de Apocalipse, né? Vamos ler um pouquinho, tem muita coisa aqui que eu não sei exatamente como vai se cumprir, mas eu acho que é importante a gente examinar, ver esses fatos que são paralelos para a gente ter uma ideia do que isso significa. Uma das primeiras coisas, assim, talvez o fato que chama bastante atenção é o período de tempo. No livro de Reis, em 1 Reis, no capítulo 17, não fala nada sobre quantidade de tempo. No capítulo 18, fala que quando Deus falou com Elias para voltar, falar com Acabe e tal, que estava no terceiro ano. No terceiro ano. É a única coisa que nós temos no livro de Reis sobre o período de tempo. Agora, no Novo Testamento, tem dois textos, é interessante isso, tem dois textos no Novo Testamento, só vou citar, um a gente já leu em outra aula, que é Tiago 5, que fala que o período que não choveu foi de 3 anos e meio. Até fica meio contraditório, porque se Deus falou com Elias no terceiro ano, que dá a entender que não tinha nem terminado o terceiro ano, então parece que teria sido, assim, no máximo 3 anos ou um pouco menos. Mas tem dois textos no Novo Testamento que falam 3 anos e meio. Um é Tiago 5, versículo 17, e o outro é Lucas 4, versículo 25. Lucas 4, 25, ele fala: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Então, a primeira coisa que chama bastante atenção sobre esse tempo de Elias, o significado disso para nós, para o tempo do fim e tudo, é o fato de que foi por um período de 3 anos e meio. Esse período de 3 anos e meio é muito significativo na Bíblia. Não vou entrar muito nessas questões escatológicas aqui, só quero chamar atenção para o fato, assim, de que no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, todas as menções de tribulação, de tempo do fim, do período final, antes do reino de Deus vir em plenitude, é descrito como tempo de 3 anos e meio. Então, é a única, que eu saiba, assim, é a única vez que fala, assim, sempre quando fala de 3 anos e meio, é se referindo a esse período. E esse período, esse tempo de 3 anos e meio, é descrito de várias maneiras. Então, às vezes fala 42 meses, que são 3 anos e meio, 42 meses. Às vezes é usada a expressão 1260 dias. às vezes é usada a expressão um tempo, tempos e metade um tempo, né? Então são várias maneiras de descrever 3 anos e meio. 3 anos e meio, por que 3 anos e meio? Né? Tem também uma relação com o período que Jesus ministrou, ninguém sabe exatamente, também é um pouco difícil, mas seria mais ou menos esse período de 3 anos e meio que Jesus ministrou na terra. Então, esse período de 3 anos e meio seria a metade de 7. 7 que é um número muito significativo na Bíblia, né? Um período completo, mas é a metade. Então, uma das maneiras de entender isso, como Jesus ministrou 3 anos e meio, metade de um período de 7 anos, agora no tempo do fim vai ter um outro período de 3 anos e meio, aí completa Jesus a metade e a igreja, o corpo de Cristo, a outra metade. Então, são maneiras de entender esse período de 3 anos e meio. Eu quero só mostrar então para vocês agora aqui no capítulo 11 e 12 de Apocalipse esses paralelos para ver assim como isso tem a ver com Elias, né? No capítulo 10 de Apocalipse, que nós não vamos ler, mas ele fala a respeito de um livrinho, de um livrinho que estava nas mãos de um anjo, e João precisa comer, pegar esse livro e comer o livro, que é um paralelo com o que aconteceu com Ezequiel, o profeta Ezequiel, que também comeu o livro, era doce na boca, mas amargo no estômago. Então, e ele fala no final do capítulo 10, versículo 10, né? Apocalipse 10, 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso é Apocalipse 10, 10 e 11. Então, ele está falando sobre, e antes ele falou que sim, que quando o sétimo anjo tocar, então Deus vai completar todo o mistério profético, tudo que tem, que Deus falou. Deus tem um plano profético, Deus tem um propósito para cumprir antes da vinda de Jesus. Então isso vai chegar à consumação, tudo que Deus profetizou, tudo que Deus planejou vai se cumprir, Deus não vai deixar nada sem cumprir. Então a ideia é de que Deus vai trazer um ministério profético para fazer cumprir a sua palavra, assim como Elias, ele falava a palavra de Deus, e a gente tem que falar assim, o reino de Deus é Deus reinando na terra, não sozinho, mas junto conosco, junto com sua igreja, por meio da sua igreja, a noiva de Jesus sentando junto com Jesus no trono. E como que Deus vai reinar? Como que Jesus vai reinar? Por meio da sua palavra. Então Elias, ele mostra como a palavra de Deus. Elias é um cara sozinho, ele não tem força, ele inclusive quando Jezabel ameaça matá-lo, ele fica com medo e foge. Elias não tem como enfrentar os poderes do mal sozinho, mas ele enfrenta. Nesse momento, eu quero que vocês sintam esse paralelo, porque a Bíblia fala sobre o tempo do fim, com duas forças ficando cada vez mais fortes. A força do anticristo, o sistema contrário a Deus, e a força que Deus tem por meio do seu povo. Então Elias representa isso. Jezabel é o reino humano que entrou e tomou conta de Israel, é o ponto mais forte. Acabe e Jezabel são o reinado mais forte do sistema contrário dentro da igreja. Mas Elias, ele vai e ele enfrenta, não com a força dele. Assim como Moisés foi e enfrentou o faraó, Elias vai e enfrenta não com o poder dele, que tanto é que ele fala e depois corre, se esconde, porque ele não tem capacidade de enfrentar sozinho, mas com a palavra de Deus, e é o que ele vai demonstrar no capítulo 18, né, quando ele enfrenta todos os profetas de Baal e tudo, ele vai mostrar que Deus é mais poderoso do que Baal. Então, esse é o grande confronto que Deus está preparando para o final. Nós vemos hoje a igreja se contaminando, não, logicamente não são todos, né? Mas em muito, assim, de maneira geral, em muitos lugares, a igreja tem se comprometido, tem se contaminado com o sistema contrário a Deus. E a gente fica pensando, como que Deus vai mostrar o seu poder? Como que Deus vai revelar que Ele é poderoso para enfrentar vai ter que ser Jesus voltando? Não, antes de Jesus voltar, ele fala assim, né, Malaquias fala, eis que envio o profeta Elias. Por que profeta Elias? Porque o poder de Jezabel, o poder do sistema contrário, vai se tornando cada vez mais forte, mas vai aparecer alguém que vai enfrentar. Então ele fala aqui no capítulo 10, você ainda vai ter que profetizar, não você, né, João só, mas assim, o que Deus vai fazer, ele vai levantar uma voz profética que vai falar como naqueles tempos para muitos povos, nações, e vai mostrar o poder de Deus, ainda não trazendo o reino de Deus sobre as nações, mas mostrando para as nações que a palavra de Deus é mais poderosa do que os deuses deste mundo. Só quando Jesus voltar que sim, aí os reinos deste mundo se tornarão os reinos de Deus. Então, continuando, capítulo 11, Apocalipse 11, versículo 1, ele fala para medir o templo de Deus, versículo 2, deixa o átrio de fora, pisarão a cidade santa por 42 meses, versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por quanto tempo? 1260 dias. Então nós temos esse período de 3 anos e meio, fazendo um paralelo com o que aconteceu com Elias lá. Agora, quem são as duas testemunhas? Já houve muitas teorias, muitas coisas, né? Muita gente tem ideias sobre quem são as duas testemunhas. Ele não dá nomes, mas ele mostra como identificar, que ele fala, versículo 4, estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. É uma coisa muito interessante notar que o livro de Apocalipse, que fala sobre o tempo do fim, é um livro que cita muito, talvez mais do que os outros, acho que mais do que os outros livros do Novo Testamento. Apocalipse, João está vendo visões, mas a visão que ele vê são cumprimentos, ele está sempre citando o Velho Testamento. No versículo 4, quem é que ele está citando? Zacarias. Ele está pegando uma visão de Zacarias, capítulo 4, em que Zacarias viu. Agora, Zacarias viu um pouquinho diferente, e tem muitas coisas aqui que eu também não entendo, mas assim, são pensamentos, são coisas que a gente precisa ir buscando. Deus revela-nos, Deus mostra como que são essas coisas. Mas Zacarias, eu não vou tomar o tempo de ler, mas o capítulo 4 é um capítulo curto de Zacarias, ele vê um candelabro, que tem dois, ó. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Zacarias viu um candeeiro com uma oliveira de cada lado, do lado direito e do lado esquerdo. E o candelabro é um luzeiro, é uma luz, né? Tem como nas roças tem a lamparina, né, que tem querosene e tal. Assim, o candeeiro tem um pavio e o combustível, né, o que dá a luz é o azeite da oliva. Então, as duas oliveiras, inclusive na visão de Zacarias, o que ele vê são as oliveiras que produzem a oliva, né? mas da própria oliveira sai um caninho dourado e leva azeite para o candeeiro. Então nunca vai faltar. Não, nem precisa de mão humana para ficar renovando o azeite no candeeiro. Não, as duas oliveiras, uma de cada lado, e está trazendo o azeite para aquela luz não apagar. E a gente sabe pelo livro de Apocalipse que o candelabro, o candeeiro, é uma figura da igreja. E as oliveiras, né, aí no fim da visão, né, lá em Zacarias 4, o Zacarias fala assim: mas quem são essas duas oliveiras? Depois, não tem uma resposta para a primeira pergunta, ele faz uma segunda pergunta. E quem são esses... Tem assim, um galho da oliveira e depois vai para um cano que vai para o candeeiro. Então, quem são as duas oliveiras e quem são esses dois ramos que trazem azeite? E ele fala assim: são os dois ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Essa é a explicação que tem em Zacarias e para ali. Então, aqui ele fala de duas testemunhas, versículo 4, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Então, gente, eu confesso, eu também não entendo. Se sua cabeça está começando a ficar confusa, a minha também está. Lá em Zacarias tinha duas oliveiras e um candeeiro. Ficava mais fácil de entender, né? A oliveira podia ser um ministério profético que traz a unção de Deus. Essa unção, a palavra ungida, a palavra de Deus, alimenta a igreja para a igreja poder ter luz. E a igreja hoje não tem muita luz porque a igreja está pegando de outras fontes, não está pegando a palavra que vem de Deus, está pegando outras coisas. Então a luz não é de Deus, é uma luz natural e é uma luz que não traz nada para o mundo, porque é a mesma luz que o mundo tem. Para que nós queremos uma luz igual? Muitas igrejas acham que tem que fazer um negócio quase parecido com o que o mundo faz. O show é igual, o entretenimento é igual, o jeito de fazer as coisas é igual, só muda um pouquinho as palavras. Gente, isso não é a luz que Deus quer. Deus tem uma coisa diferente. E o candeeiro, ele tem que dar a luz de Deus para o mundo. Então, essas duas oliveiras, como eu falei, Elias, ele era sozinho naquele tempo. Mas o que mostra aqui, pelo menos uma das coisas que eu penso, é que o ministério profético, ele se torna quase que um só com a igreja, porque essas duas testemunhas, ele fala assim, são as duas oliveiras e são os dois candeeiros. Então a oliveira e o candeeiro, o ministério profético e a igreja se tornam praticamente a mesma coisa. Isso é a minha percepção, não sei se é assim, mas é uma coisa meio diferente aqui que ele fala. São duas oliveiras e os dois, as duas testemunhas são os dois, são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Então eles se tornam talvez um só, porque o ministério profético faz parte da própria igreja. E não é, então o que nós vamos esperar, o que eu creio que isso aqui está mostrando, nós não vamos esperar como... muitos livros que falam sobre escatologia, alguns têm a ideia, né, ouvi isso há muitos anos, né, que as duas testemunhas seriam as duas pessoas que não morreram no Velho Testamento, que seria o próprio Elias, né, que foi embora, não morreu, e Enoque, que também não morreu. Mas quando você lê as características, não são de Elias e Enoque, são de Elias e Moisés. Percebe aqui, versículo 5: Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Quem fez isso no Velho Testamento? Quem mandou fogo descer do céu e queimar os inimigos? Elias, né? Em 2 Reis 1, que aconteceu isso, quando o rei mandou um capitão e 50 soldados para pegar Elias. Ele mandou cair fogo do céu e consumiu aqueles 50. Aí o segundo, mesmo jeito, o terceiro foi humilde e falou assim: meu senhor, não faça comigo qual o senhor fez com os outros, né? Aí Elias falou assim, esperou, Deus falou com Elias, você pode ir com eles, né? E aí ele não consumiu o terceiro, mas ele fez isso. Elias mandou fogo do céu cair sobre os homens que vieram prendê-lo. Então, é um sinal do ministério de Elias. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estes homens têm poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Quem fez isso? Elias. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Moisés. Para ferir até com toda sorte de pragas. Moisés também, né? Várias pragas no Egito, né? Quantas vezes quiserem. Olha, gente, essa frase é poderosa. É mais ou menos como Elias, lembra? Não vai chover senão segundo a minha palavra. Por que que Elias podia falar a minha palavra? Porque ele só fazia o que Deus mandava. Então aqui também fala assim, eles podem ferir a terra quantas vezes eles quiserem. Em outras palavras, a vontade de Deus vai ser tão revelada, tão forte para as pessoas, que Deus vai falar assim, está nas suas mãos, você pode fazer. Só que eles não vão fazer pela cabeça deles. Imagine Deus colocar esse tipo de poder na igreja do jeito que está hoje. Deus não é bobo, né? Deus não vai fazer isso. Ele vai colocar esse tipo de poder nas mãos de pessoas preparadas, como Elias. Elias não faz nada a não ser pela ordem de Deus. E aí continua, né? Então, quando acabarem o seu testemunho, depois eles vão morrer, etc. É muito paralelo com Jesus, porque eles não podem ser mortos antes do final do período deles, como Jesus também. Você lembra? Várias vezes eles pegaram Jesus, e até, eu sempre falo assim, eu não sei, Deus deve ter esse vídeo, porque eu quero assistir esse vídeo quando chegar lá, assim, naquela cena que Jesus estava na sinagoga. Inclusive, assim, foi exatamente em Lucas 4 que eu citei, foi naquela ocasião que Jesus falou assim, tinha muitas viúvas em Israel, mas Deus não mandou Elias para nenhuma delas, ele mandou lá para uma viúva estrangeira, em Sidom. Depois ele falou sobre Naamã, que não era de Israel, que foi um leproso curado. Ele estava mostrando que Deus pode deixar o povo escolhido e alcançar pessoas que são fora. E ele falando isso no meio da sinagoga, imagina assim a diplomacia de Jesus, né, falando no meio dos judeus, falando assim, Deus é capaz de deixar vocês de lado e ir buscar os gentios. Eles ficaram possessos, né, literalmente possessos, né, eles tinham acabado de falar assim, olha que homem que fala, né, tem uma palavra maravilhosa, tem uma palavra de poder. Aí Jesus falou sobre isso, eles viraram. Na mesma hora que estava elogiando, olha como você não pode confiar nos elogios das pessoas, né? As mesmas pessoas que andavam com Jesus, que queriam que ele fosse rei, depois ajudaram os sacerdotes, falaram assim, crucifica-o, crucifica-o, né? Então eles fizeram isso na sinagoga, ficaram muito irados, e pegaram Jesus e foram conduzindo, expulsaram da cidade, não satisfeitos em expulsar da cidade, foram levando Jesus para assim, um precipício, um lugar alto, e queriam jogá-lo de lá. Então, durante todo esse tempo, essa parte do vídeo que eu queria ver, né? Eu queria assistir essa parte assim, que eles foram levando, Jesus não estava fazendo nada. Se Jesus, eu sempre fico pensando, Jesus sabia o que ia acontecer? Elias sabia o que ia acontecer com aquela viúva? Não sei, mas Jesus está sendo carregado, ele vai ser assassinado, ele vai ser jogado de um precipício. Deus não livra na sinagoga, Deus não livra na porta da cidade, Deus não livra, Deus espera chegar no precipício. Bom isso também, né? Deus espera chegar no precipício, hora que eles estão prontos para lançar de lá, a Bíblia simplesmente fala assim, e Jesus passando pelo meio deles foi embora. Falei, eu quero ver esse vídeo, né? O que que aconteceu? Todo mundo segurando, um monte de gente segurando, todo mundo assim, joga, 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 e Jesus de repente, ninguém nem sabe o que aconteceu, Jesus assim, como quem não está acontecendo nada com ele, ele passa no meio do povo, ninguém reconhece, ninguém vê, ninguém impede, e Jesus vai embora, gente, que coisa tremenda. Mas Jesus sempre falava, meu tempo não é chegado. Então isso aconteceu com as duas, vai acontecer com as duas testemunhas. Enquanto não chegar a hora, ninguém vai poder matá-los. Só que no final, versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, eles vão ser mortos. Então, também não sabemos, né, quantas pessoas, como que é, essa situação, mas nós vamos ter que continuar no capítulo, vamos falar um pouco sobre o capítulo 12 na próxima aula, mas são paralelos interessantes que no capítulo 12 vai falar também sobre como Deus sustenta a igreja durante esse período, assim como ele sustentou Elias. Então são várias coisas que a gente vê formando esse paralelo. Elias, vamos terminar com esse pensamento. Elias, ele é o profeta que fala a palavra de Deus no momento em que as forças do mal estão prevalecendo, estão dominando. Jezabel está no trono, ela que manda, ela persegue, ela mata profetas, mas Deus envia um profeta, ele preserva esse profeta por um tempo. No caso de Elias, né, ele não foi morto, mas no caso das duas testemunhas, no fim serão mortos, mas antes disso, a palavra de Deus será conhecida. A palavra de Deus será conhecida. Deus é mais poderoso do que as forças das trevas. Deus é mais poderoso e ele vai mostrar. Amém? Senhor, nós cremos em ti, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem um plano de estabelecer o teu reino na terra. Cremos, ó Deus, que antes da tua vinda em poder e majestade, o Senhor tem um plano, ó Deus, de levantar uma igreja, uma voz. Ó Deus, como que vai ser isso? Nós não sabemos, mas o Senhor é poderoso para nos preparar, para nos chamar, para gerar a tua palavra, para nos ensinar a andar contigo, ó Deus, e nós ansiamos por esse dia. Ansiamos, ó Deus, por tua palavra ser conhecida como ela realmente é, não misturada como é hoje. Quantas coisas nós misturamos com a tua palavra, mas Deus, que a tua palavra saia com esse tipo de pureza e poder, e que o mundo saiba que o Senhor tem uma palavra verdadeira, que o Senhor é Deus e que a tua palavra é que rege todo o universo. É isso que nós pedimos e nós queremos fazer parte do teu grande plano. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Deus os abençoe e até domingo que vem. Uma ótima semana.